Às 8 horas e 2 minutos, muito bom dia, prefeito Jundiaí, ex-prefeito de Mogi das Cruzes, sempre prefeito, né? Não tem jeito, né? Sempre deputado. Bom dia, Junge.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigas e amigos da Metropolitana. Sempre prefeito, sempre deputado. Um vereador que fui muitos anos atrás, mas acima de tudo, como diz os meus amigos, cidadão brasileiro de Mogi das Cruzes.
Cidadão brasileiro de Mogi das Cruzes. Olha, o pessoal está mandando e-mail, gostando das suas participações, perguntando. É muito legal, viu? Muito bacana. Hoje você foi citado pelo Firmino Custódio, inclusive, lá do Jardim Aeroporto 2, falando que na sua época já tinha vindo a água, esgoto lá para o Jardim Aeroporto 2, mas que precisava de asfaltamento lá no Jardim Aeroporto 2. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto, pode ser?
Lógico, é o Firmino.
É, ele citou você,
Em
prefeito.
primeiro lugar, um abraço para você, Firmino. Olha, toda a verba que nós aplicamos lá no aeroporto, 1, 2, na Baixada, e uma parte também do Santos Dumont, da parte baixa, foi através de financiamento, melhor dizendo, foi verbas a fundo perdido da FUNASA, né, que é o fundo que trata da área de saúde, do Ministério da própria Saúde. Por quê? Porque saneamento básico tem tudo a ver com segurança e tranquilidade para quem quer que seja em termos de saúde pública. Por isso é que nós começamos lá uma promessa já de muitos anos para que esgoto e água fosse prioritariamente colocado naqueles bairros lá da Várzea, do rio Oropó e do rio Jundiaí. É uma várzea muito difícil, viu, Marilê? E o povo lá sabe disso, né? Bem, no tempo em que nós conseguimos essa verba da FUNASA, nós não tínhamos dinheiro para asfaltamento. E como estava em marcha o asfaltamento comunitário no Jardim Margarida, no Novo Horizonte, que faz divisa com Suzano e Itacoaxetuba, na parte norte da cidade, nós começamos uma campanha para a busca de adesões. E conseguimos as adesões suficientes para começar o asfalto comunitário. Porém, Marilei, são coisas da nossa terra, estou falando do Brasil, né? Era o ano eleitoral, 2008. Então, alguns candidatos, né, já começaram a praticamente torpedear o asfalto comunitário, né? E, no meu entender, né, não houve outra alternativa ao então candidato Marco Aurélio Bertaioli, com a minha concordância, que o município de Mogi das Cruzes lutaria com verbas próprias, orçamentárias, ou até de fundo perdido, em termos de reurbanização das favelas ou de bairros carentes, né, para que pudesse completar, após água e esgoto, com a pavimentação asfáltica. Né? E suspendeu-se, efetivamente, no governo do prefeito Marco Aurélio Bertaioli, o asfalto comunitário. Ora, Mogi cresceu, o orçamento melhorou, as relações com o governo do Estado e o governo federal são as melhores possíveis. Daí a razão, né, de o projeto que nós tínhamos iniciado, a fundo perdido, para a reurbanização de uma série de bairros carentes, né, pudesse ser atendido, inclusive, com projeto de amplitude, integração total, não só água, esgoto, mas também creche, escola e assim por diante. Daí a razão de ser necessidade do pagamento daquele povo que realmente não é fácil pagar mensalmente um valor, por menor que seja, para esse povo humilde, é um valor, muitas vezes, muito pesado, né? Então, o prefeito Bertaioli, após, né, já a conclusão do saneamento básico, irá pavimentar rua por rua daquela várzea que nós tratamos de Baixada do Oropó, mas que são os bairros correspondentes como o Aeroporto 1, 2, 3 e o Santos Dumont da parte baixa. Porque o Santos Dumont, parte de cima, já nós asfaltamos.
Legal. É importante a gente poder esclarecer isso para os nossos ouvintes, né? O ex-prefeito Jundiaí está aqui hoje. Eu quero falar de vários outros assuntos que já estavam em pauta. Por exemplo, né? Estávamos juntos no sábado, na inauguração do terminal central. O sistema integrado Mogiano entrou em funcionamento domingo. Ontem e hoje nós estamos com o plantão dos nossos repórteres verificando as dúvidas dos nossos ouvintes. E mais, tudo leva a crer, né, que está tudo certo. É um balanço positivo feito ontem entre nós, aqui da Rádio Metropolitana, a imprensa também fez um balanço positivo. Claro, algumas dúvidas, como toda mudança. Você faz parte desse terminal, né? Nós sabemos daquela importante localização da NGK, em que você conseguiu aquele local, né, em troca do IPTU e tudo mais. Conta um pouquinho dessa história para a gente poder falar do terminal e dessa mudança no transporte. Vamos já.
É muito importante, Marelei, nós, enquanto família, enquanto parte integrante de um município como Mogi das Cruzes, como em qualquer parte do país, do mundo, né, a gente não ficar muito estressado com a ansiedade de conquistar as coisas, né. As nossas famílias, de repente, nós gostaríamos de ter uma casa com 5 cômodos, mas quando começamos a nossa vida, não é assim. Devagarzinho você vai acrescentando, conforme a possibilidade da melhoria das suas condições profissionais e de remuneração, ampliando os seus desejos. Graças a Deus, quando existem políticas públicas nesse sentido, pouco a pouco a gente vai melhorando. Então nós temos que recordar que quando eu cheguei, as linhas rurais, em comparação às linhas urbanas, eram 2 preços. E as próprias linhas rurais, conforme a extensão, tinha preços diferenciados. A linha de Cocuera tinha um preço menor que a linha que ia para Coatinga. As duas linhas, como exemplo da linha rural, eram diferentes do urbano. Então nós implantamos o bilhete único na época, né? E também começamos com a integração de muitas linhas. E criamos, inclusive, a implantação de terminal confinado, para que as pessoas pudessem se beneficiar com essa integração. O cartão magnetizado ainda não tinha a potencialidade tecnológica de hoje. Então nós tínhamos que cercear e privatizar, para que as pessoas pudessem beneficiar, entrar e não sair, e não entrar também, a não ser através dos próprios ônibus. Assim foi o terminal provisório do Mogilar. Posteriormente, para diminuir um pouco a intensidade de tráfego na área central da cidade, nós implantamos o terminal Estudantes. Sabíamos que não era definitivo. Graças a Deus, o meu sucessor, o meu companheiro, Bertaioli, prefeito de Mogi das Cruzes, consegue dar um passo, né, na melhoria dessas condições. Tenho certeza que isso faz parte de um grande processo que não termina, como foi dito na inauguração, com a simples inauguração daquele terminal da antiga indústria NGK. Conquista-se mais benefícios com a integração com a linha férrea, né, com os trens da CPTM, que já é. Há tempos atrás, já vínhamos falando isso, a população de Mogi espera isso. E tenho certeza, esta excelente relação que o município de Mogi tem com o governo do estado de São Paulo, já estamos às vésperas de uma integração total. Portanto, eu acredito que todas as políticas públicas, quando praticadas, mesmo na troca de prefeitos, sem vaidade, sem ciúmes, sem picuinhas, quem ganha é a população. Portanto, eu me orgulho de ser mogiano e me orgulho das políticas públicas que estão aí em andamento.
Tá, então, Junge, aquela história da NGK também é importante a gente salientar, né?
Verdade.
Porque se não
Aliás,
tivesse sido feita essa troca, a gente não teria um espaço tão importante quanto esse.
nessa viagem que o prefeito Bertaioli e a comitiva fizeram ao Japão, eu fiz questão de redigir uma carta, não só para os prefeitos que o prefeito visitou, como também para o seu Norio Kato, que é o diretor-presidente da NGK, né, mundial, agradecendo aquela atitude nobre da indústria NGK de ter doado aquela área da indústria da antiga fábrica para a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e que hoje serve praticamente a maior parte daqueles usuários do transporte coletivo municipal.
Verdade. Prefeito, quero falar um pouquinho sobre segurança pública. O levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública mostrou que foram 3,61 assassinatos a cada 100 mil habitantes no primeiro trimestre de 2010, e Suzano tem a maior taxa de homicídios da região. Suzano surpreendeu Itaquara, a cidade mais violenta da região, seguida por Ferraz. Suzano virou a 15ª, Itaquá a 20ª e Ferraz foi para 37º. Mogi está em 47º e Poá em 74º. Isso mostra uma mudança aí na segurança pública da região, né? Você, como prefeito, sabe da importância de políticas públicas, como você disse agora há pouco, que tudo é política pública, né? Asfaltar, iluminar, você cuidar da cidade, tudo é política pública. Agora, Suzano ter subido assim no ranking assusta, não assusta para você, que é um prefeito, ex-prefeito de Mogi?
Olha, é até uma surpresa para mim,
Fiquei surpresa também.
né? Mesmo porque, antes da nossa chegada à prefeitura, que ainda continua há muitos anos como reflexo da industrialização, bem antes de Suzano, em comparação a Mogi das Cruzes, né? Tanto é verdade que o grande imposto que todos nós perseguimos, que é o ICMS, né, da compra ou venda das mercadorias, bomba favoravelmente o orçamento de Suzano. Né? Por isso, eu entendo que, apesar de ser dever do Estado a segurança pública, nós aqui em Mogi das Cruzes, após a nossa chegada, tomamos muitas medidas de apoio direto à Polícia Civil, à Polícia Militar e outros organismos de segurança de dever do Estado. Né? A criação, por exemplo, da Guarda Municipal, mesmo que fosse num compasso embrionário, ajudou muito. Até para valorizar os ex-vigias que foram transformados em guardas, inclusive através de cursos profissionalizantes para isso. Né? Posteriormente, nós colocamos as câmeras, né, de monitoramento em vários lugares. É evidente que a prefeitura vai avançar mais, essa é a necessidade, né, na ampliação. Né? Mas eu entendo que nos dias de hoje, né, o avanço mais forte para a gente diminuir esse compasso de criminalidade que nos preocupa é o instrumento que se chama prevenção. E quando a gente fala em prevenção, Marilei, vem exatamente, em primeiro lugar, do nosso lar. Os pais, né, acompanhando passo a passo a vida das nossas crianças e principalmente naquela fase de puberdade das meninas e da adolescência dos meninos, dos jovens, que é a fase perigosa. Por isso é que nós, quando assumimos, fizemos questão de convidar, né, as entidades religiosas, igrejas católicas, evangélicas, budistas, né, num grande mutirão, né, envolvendo inclusive todas as entidades já voltadas para a proteção da criança e do adolescente, para nós diminuirmos, né, no futuro a incidência, porque nós não podemos continuar com essa crescente criminalidade. Por outro lado, eu acho que a própria polícia vem contribuindo sobremaneira. Quero destacar aqui o grande programa que chama-se PROERT, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Envolvia no início só as escolas estaduais. Posteriormente, a nosso pedido, as escolas municipais foram incluídas num trabalho extremamente competente e benéfico contra a violência e a disseminação de drogas. Portanto, esse trabalho de prevenção tem muito a ver. E no caso de prevenção, como você já mesmo citou, Marilei, entra a iluminação pública, né? Entra uma série de atitudes, né, de nós, adultos, perante a formação das crianças e dos jovens. Né? Caso contrário, o narcotráfico está aí invadindo tudo quanto é área, né, dos espaços públicos, das escolas, inclusive de crianças, né, ainda pequenas. Né? Por isso é que eu sempre digo, quando na Constituição foi aprovado um dispositivo para que até 14 anos fosse proibido o trabalho, e depois com o Estatuto da Criança isso foi estendido até os 16 anos, talvez tenha sido uma medida acertada dos legisladores, dos especialistas, né, para que nós pudéssemos priorizar obrigatoriamente o estudo. Mas, ao lado da proibição, o Brasil esqueceu, naquela época, de implantar o ensino de tempo integral. Porque se nós tivéssemos tido tempo integral, como agora Mogi está começando, pelo prefeito Bertaioli, nós não teríamos ociosidade. Ociosidade antes de ir à escola e depois de ir à escola, de ter ido à escola. Porque essa ociosidade de jovens de 11, 12, 13 anos acaba caindo na mão de traficantes, vítimas fáceis do vício. Porque é um vício que alimenta a alma, e depois, para você tirar isso, meu Deus do céu, é um sacrifício que muitas vezes não há superação. Daí a razão de que em tudo na nossa vida, né, o mecanismo está na prevenção, para diminuir os efeitos. A causa é fundamental para a gente debelar.
E a gente fala mesmo, como você já disse, Junge, nós sabemos que quem tem que combater o crime é o governo do estado. Mas não adianta, né? Nós é que somos o município, né?
Sim,
O
sim,
prefeito é
sim.
que está mais próximo, né? O
Exato.
vereador, é o cidadão, não é verdade? A gente que tem que estar ali no dia a dia, não é? Nos prevenindo de tudo isso tudo.
Com certeza.
E um assunto que a gente acaba sempre pegando aqui na rádio é a falta que faz de um local realmente que a população pudesse utilizar gratuitamente para cuidar dos nossos dependentes químicos.
É verdade.
Esse é um ponto que a gente bate faz tempo, né, Jorge?
Batemos e você tem toda a razão, viu, Marilei? Quero até agradecer a sua pontuação nesse assunto. E sabe por que está muito difícil? Porque não é fácil você, em primeiro lugar, ainda no Brasil, né, termos pessoas formadas, especializadas para lidar com as pessoas viciadas. Por quê? Porque a reação das pessoas viciadas é extremamente imprevisível. Não é uma pessoa alcoolizada. E é um processo muito longo para a recuperação e a superação desse vício. Então, nós temos que realmente investir mais dinheiro em programas, né, em políticas públicas para a recuperação dessas pessoas viciadas, que na verdade são grandes vítimas dessa sociedade que deixou lá no passado de atender melhor, né, a prevenção para que isso não acontecesse.
O ex-prefeito Junjada aqui com a gente hoje. Eu deixei algumas separadinhas, né? Algumas perguntas. Você pode ir mandando sua pergunta para marilei@redemetropolitana.com.br. A Daniela de Souza, ela ligou não, mandou um e-mail, né? Falando que tinha ligado e pedido o e-mail para mandar um e-mail para você, viu, Junge? E ela pergunta aqui, prefeito Junge, eu sou de Mogi das Cruzes e quero saber. A gente fala muito, você como seu trabalho como prefeito, mas eu não lembro de quando você era deputado, porque eu sou muito nova. Ela tem 21 aninhos só. Então, com certeza, ela não vai lembrar de quando você era deputado. E ela pergunta, como é o trabalho de um deputado? Aí eu vou estender a pergunta. Deputado federal e estadual, tem dois, né? Você foi deputado estadual, né, Junge?
Verdade, deputado estadual
Às
por
vezes as
10
pessoas
anos.
confundem mesmo, né? O que que um deputado estadual faz, um federal? Ela só conhece você como prefeito. Desde que ela é pequena, você é prefeito, porque ela tem 21, você ficou 8 anos lá, né? Então ela não conhece você como deputado. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho, né? Ela quer saber.
Olha, Marilei, quero agradecer
A Daniela.
a Daniela. Parabéns pela pergunta. Não que eu possa, com isso, justificar alguma coisa, mas eu queria dizer o seguinte: como no Brasil existem distorções, Marilei? Porque nós temos três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Cabe ao legislativo, que forma os parlamentares através de eleições livres e democráticas, né? A única função, talvez a mais forte, de legislar, né? De elaborar projetos de leis, colocar apreciação para que esses projetos de leis sejam aprovados no legislativo e depois merecem o crivo do executivo para promulgação ou sanção, para com esses projetos de leis transformados em leis, nós possamos melhorar a qualidade de vida da população. Mas hoje, seja o deputado federal, estadual ou vereador, que são considerados parlamentares, oriundos e pertencentes ao poder legislativo, na minha impressão, né, são verdadeiros corretores, né, são verdadeiros intermediários perante o executivo. Sai um buraco na rua, muitas vezes a pessoa não consegue, né, um canal direto com o executivo, vai ao vereador, né? Quando uma entidade está com a verba atrasada de repasse do governo do estado, pede a um deputado estadual, porque as respostas do executivo muitas vezes são muito burocráticas, são muito lentas. Então, aqui não vai nenhuma ofensa minha, nenhuma crítica ao desempenho dos parlamentares, né? O ambiente que nós vivemos e o modelo que nós atuamos no Brasil faz com que nós, parlamentares, sejamos realmente os verdadeiros representantes da população, como de direito somos, mas de fato agimos exatamente como verdadeiros intermediários, uma ponte, né? Portanto, enquanto nós estávamos lá desempenhando função de deputado estadual, eu queria dizer para a população, por exemplo, do Alto Tietê, principalmente de Mogi das Cruzes, Suzano, né? Nós tínhamos, na época, né, como ainda temos, A lei de proteção aos mananciais, que praticamente restringia qualquer atividade econômica. Eu me lembro que, junto com o deputado Estevão Galvão de Oliveira, nós conseguimos, sem ofender, sem agredir esta lei de proteção aos mananciais, buscar brechas para que, por exemplo, em Mogi das Cruzes, o distrito de César de Souza pudesse ter empresas ampliadas. Mesma coisa aconteceu em Suzano. Então, é um trabalho minucioso que cabe aos parlamentares, no caso deputados estaduais, de trabalhar, né, voltando as suas atenções para os problemas que os municípios enfrentam. E como eu sou municipalista, tudo tem que ser no reforço do município. O deputado estadual, como também o deputado federal, tem que ter a responsabilidade de representar condignamente os efeitos, né, regionais. Daí a razão de que o sistema político no Brasil está errado. Nós precisamos realmente ter eleições distritais para que, no conjunto dos municípios do Alto Tietê, nós tenhamos sempre, né, deputados estaduais, federais, saindo com os votos da população do Alto Tietê. Não adianta o Junge, candidato, se um dia for, buscar voto em Ribeirão Pires, ou Ribeirão Preto, ou Presidente Prudente, como é atualmente. E aí, muitas vezes, um candidato lá de São José do Rio Preto, vem a Mogi das Cruzes buscar voto. Ele vai se esquecer de Mogi das Cruzes. Da mesma forma que, se eu tiver votos lá de Votuporanga, já perto da codivisa de Mato Grosso, como é que eu vou atender aquela população de Votuporanga por ter merecido 30 votos? Fundamentais para a eleição, sim. Então, tudo isto é um grande debate que a população brasileira, através de organizações civis, muito bem conceituadas, nós possamos ampliar o leque de discussões.
O Gondim estava aqui na quinta-feira passada nos meninos da Marilei e a gente falava sobre isso, né? É, vou votar em quem tem pedigree, que a gente brinca, né? Claro, né? Respeitando os meninos, né? Os homens e as mulheres. Pedigree é o quê? Quem é a pessoa? O que que ela fez pela região do Alto Tietê, né? Ele vai depois ser encontrado para realmente ser cobrado? Foi essa a nossa conversa na semana passada nos meninos da Marilei. Porque não adianta você votar num cara, depois nunca mais você vai ver o cara.
Olha, se você me permite, Marilê, nessa conceituação, entre aspas, de pedigree,
Pedigree no bom
no bom
sentido,
sentido,
claro.
Olha, tem toda a razão, mas esse pedigree que seja, tem que ser da região. Porque
Porque
não
se for
adianta
de longe, você vai
ser
achar o cara
um
onde?
pedigree, não adianta ser um pedigree extremamente popular, porque a pessoa é cantor, um artista, que vende discos aos milhões. Eu não sou nada contra o cantor, porque eu me delicio com as canções. Mas no processo político, partidário, o reforço do partido tem que ser distrital.
É isso aí. A gente falava disso semana passada e citamos também aqui, estou citando porque a gente citou semana passada o Valdemar Costa Neto Boy, que a gente não acha agora para fazer as cobranças que a gente precisa. E estou esperando até hoje uma entrevista que ele ficou de me dar aqui na rádio para dar algumas satisfações ao ouvinte da Rádio Metropolitana e não deu até hoje. Então a gente fez uma crítica na semana passada a isso. Então é de Mogi, mas não está aqui e parece que não convive com o dia a dia dos nossos problemas. Eu quero dar tempo de mais uma perguntinha, prefeito?
Assim.
Deputado, cada hora chama uma coisa. Rivaldo Marques, da Vila Brasileira, aqui de Mogi, ele fala o seguinte: a Rua Feliz é um projeto muito bom que o Junge criou, mas na nova gestão ele está meio esquecido. Será que o nosso prefeito poderia dar continuidade a ele?
Ah, eu acho que com certeza,
Nós vamos perguntar isso para o prefeito.
a Rua Feliz, que nós estendemos também para a Escola Feliz, não todos os dias, mas alguns dias, buscando atender a maioria das escolas da rede municipal. São projetos, que vão ao encontro das crianças, principalmente da periferia, que não têm, nos finais de semana, muitas vezes, a possibilidade de um playground, de uma brincadeira mais sadia, e principalmente, juntamente com outras crianças, para o convívio social, do aprendizado social, de companheirismo, de solidariedade. Então, partindo desse princípio, mesmo porque alguns brinquedos que fazem parte do projeto Rua Feliz, por exemplo, se a gente for num parque de diversão particular, paga-se cada vez R$ 2, R$ 3. Impossível para uma família que tem aí três, quatro, cinco crianças. Então, eu acredito que o prefeito Bertaioli deve estar renovando, até os equipamentos para voltar novamente a atender na mesma condição que atendia antigamente. Mesmo porque, até onde vai a minha informação nesse sentido, é que a Rua Feliz não parou, não. Está atendendo os bairros.
Nós vamos voltar a falar sobre a Rua Feliz, em relação à prefeitura, já que o Rivaldo fez essa questão, fez essa pergunta. Obrigada, Junge. Foi bom bate-papo, né? Tem bastante assunto
É
bacana, né?
verdade.
Obrigada,
Bate-papo
viu?
é sempre bom no sentido de a gente esclarecer a
Isso
população
mesmo.
através do radar noticioso. Obrigado, Marilene.
Bate-papo
Um
com
beijo no
muita
coração de
informação.
todos.
Falamos de transporte, de asfalto, falamos de segurança, de lazer, está tudo aí, sempre nesse bate-papo importante com as informações do ex-prefeito Jundiaba. Obrigada, Junge.
Grande abraço. Obrigado a todos.
Daqui a pouquinho, depois do intervalo, as manchetes do dia e já já as meninas da Marilei. Não perca.
Estamos apresentando Radar Noticioso.